Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu quero, em nome da Comissão de Educação e Ciência, agradecer o facto de terem vindo aqui apresentar o vosso projeto. Dizer-vos que isto está a ser gravado, ou seja, toda a Comissão vai ter acesso a tudo aquilo que for dito aqui. Vocês estão a ser recebidos por mim, eu sou a deputada Laura Magalhães, do PSD. Isto é uma audiência em formato piloto, ou seja, fica um deputado responsável por receber, por vos receber, neste caso fui eu. Entretanto, podem chegar outros deputados de diferentes grupos parlamentares e depois será transmitida a toda a comissão. Dizer-vos também que nós sabemos que o vosso pedido foi feito a 2 de fevereiro, mas só agora, em abril, é que os estamos a receber, porque entretanto estivemos com o Orçamento de Estado, como sabem. Dizer-vos ainda que, em termos de tempos, vocês têm 10 minutos para apresentar o vosso projeto, aquilo que vos traz cá hoje. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para intervir e fazer as questões que entenderem pertinentes. E depois vocês têm novamente 10 minutos para responder. Os 10 minutos podem ser utilizados apenas por uma pessoa ou então dividido pelos quatro. Eu peço é que, por favor, quem falar, que ligue o micro, que é para ficar gravado. Então, está bem? Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se podemos distribuir. Pronto. Então, antes de mais, somos o Projeto Pequeno Lupo, agradecemos muito a oportunidade de podermos apresentar o nosso modelo de reutilização de manuais e também de explicar alguns obstáculos que enfrentámos. Antes de mais, felicitamos os senhores deputados por duas medidas recentes que vieram há pouco tempo, foram noticiadas muito recentemente em relação aos manuais escolares. Em primeiro lugar, decisão ou a negociação favorável do Governo com as editoras de não atualização do valor dos manuais escolares este ano letivo e de atualização nos próximos anos letivos à taxa de inflação, o que acontece de forma diferente ao que tem acontecido nos últimos anos, em que a subida do preço dos manuais tem sido muito mais acelerada que a taxa de inflação, e também a gratuitidade dos manuais para o primeiro ano, do primeiro ciclo. Aparentemente, este ano os manuais serão oferecidos e serão financiados pelo Estado para o primeiro ano do ensino primário, o que é uma medida que nós também aplaudimos. Durante o ensino primário, o gasto médio com manuais escolares é de cerca de 42 euros, enquanto que nos restantes anos, do 5º ao 12º ano, o valor é de 216. O que é que isto faz? Com que a reutilização seja bastante difícil por vários motivos. Primeiro, pela idade dos jovens do ensino primário, obviamente, que têm menor responsabilidade a usar os livros, têm espaços, muitas vezes, para escrever, e este valor muito mais reduzido, para além de reduzir a dimensão do problema, um problema muito menor na compra desses manuais por parte dos pais no início do ano letivo, reduzem a possibilidade de ser feita uma reutilização, um sistema de logística profissional como utilizado pela Book in Loop, porque os preços são muito reduzidos. O que a Book in Loop pretende é, nos restantes anos, do 5º ao 12º ano, conseguir aproximar bastante as despesas deste valor que os pais gastam no ensino primário. Nós propomos-nos a conseguir reduzir os gastos das famílias com manuais escolares em cerca de 80% com o modelo de reutilização. O mercado dos manuais escolares movimenta em Portugal mais de 250 milhões de euros todos os anos. Desses 250 milhões de euros, nós estimamos que pelo menos 200 milhões são gastos ineficientemente, por um lado atribuindo rendas a privados, porque as duas maiores editoras que controlam completamente este mercado, e por outro lado a produzir manuais de forma ineficiente, uma vez que é uma produção redundante de manuais que já estão nas prateleiras dos portugueses e que poderiam muito bem ser reutilizados. Esta redução, esta poupança potencial de 200 milhões de euros, esta redução de 80% nas despesas, não criaria, ou não cria no nosso modelo, que é um modelo que privado e de forma sustentável, não cria nenhum encargo público, não cria nenhum aumento na despesa pública, E para pormos isto à escala, a medida de entrega de manuais gratuitos pelo Estado no primeiro ano custa 3 milhões de euros e reduz apenas em 1% a despesa total dos pais do primeiro ao 12º ano. Comparando com esta iniciativa da sociedade civil, que pode reduzir em 80% o valor gasto em manuais escolares, sem pedir um cêntimo sequer aos contribuintes. Como é que o nosso modelo funciona? Eu tenho livros em casa, sou uma família, tenho manuais em casa de que já não preciso, dirijo-me ao site bookinloop.com, no site ou peço um estafeta para me vir buscar os livros a casa ou procuro o ponto de recolha mais próximo de minha casa, entrego os manuais, esses manuais passam por um processo de triagem e de garantia de qualidade, que foi certificado pela Universidade de Aveiro, para garantir que não têm nenhum prejuízo na aprendizagem dos novos utilizadores e passam a estar disponíveis na nossa plataforma. Os pais que procuram livros escolares e que gastariam, de outra forma, 216 euros no início do ano letivo, vão à nossa plataforma, dizem a escola e o ano em que têm os filhos. Nós sabemos imediatamente que livros é que estão adotados nessas escolas e que temos que entregar a essa família. Se temos ou não disponíveis na plataforma, fazem o pagamento, nós disponibilizamos os livros a 40% do PVP, portanto 60% mais baratos do que eles estão disponíveis no mercado, e desses 40%, metade distribuímos por quem entregou os manuais. O que significa que, se eu entregar os manuais do ano passado e for buscar os do novo ano, consigo poupar até 80%, porque compro os manuais a 40% e recebo metade de volta pelos meus manuais antigos. Com este objetivo, constituímos uma grande rede de parcerias, estamos incubados, somos um projeto de empreendedorismo social incubado no Instituto Pedro Nunes em Coimbra e na Startup Lisboa aqui em Coimbra também. Trabalhamos com a Urbanos, que é uma empresa de logística com décadas de experiência e que consegue buscar os livros à casa das pessoas e entregá-los novamente ao domicílio ou nos pontos de recolha. Trabalhamos com a Universidade de Aveiro, que faz a certificação pedagógica. Já temos uma parceria com a Repsol, que nos permite ter postos de recolha com dispersão nacional. Queremos ainda, até junho, que é a altura, porque é próximo do final do ano, em que abrem as recolhas, ter uma rede de postos bastante mais alargada. Estamos em conversações com outras empresas e estamos a alargar a nossa rede de parcerias para permitir um serviço mais completo, entre os quais a criação de um call center para impactar também as famílias mais info-excluídas. Estamos em negociações com uma rede de livrarias para que seja possível nessas livrarias fazer a encomenda e o pagamento ao balcão sem necessidade de recorrer à plataforma, e estamos também a trabalhar com a Cáritas para que em todos os centros Cáritas do país a população info-excluída possa ter apoio dos voluntários da Cáritas para acederem ao site e para fazerem a sua encomenda online sem dificuldade.
Bom, na concretização deste projeto, que já data de outubro de 2014, deparámos com alguns obstáculos que gostaríamos de informar os senhores deputados. Em primeiro lugar, em relação ao Sistema de Informação de Manuais Escolares, o SIM. Para que a nossa plataforma possa ter um funcionamento correto, é fundamental que nós consigamos integrar os dados relativos aos manuais que são adotados nas escolas do país e nos diferentes anos. Esta informação está disponível online através do site da Direção-Geral de Educação. No entanto, não está num formato que permita a sua utilização informática. Ou seja, eu chego ao site da DG, ao SIM, coloco o conselho, coloco a escola e tenho acesso a esta informação, mas o modo como está disponibilizado não permite o tratamento informático. Nós, para resolver este problema, desde há mais de 6 meses que pedimos reiteradamente à Direção-Geral de Educação que nos envie esta informação num formato que permita ser integrado na nossa plataforma, e até hoje não conseguimos obter resposta. Isto, não, na medida em que se trata de uma informação que é de caráter de open data, segundo a definição europeia, que no artigo 19 da lei relativa aos manuais escolares se refere logo no primeiro número de que a divulgação da lista dos manuais escolares adotados faz pela publicação no sítio oficial e por a fixação digital, e portanto esta lista é pública. Para além disso, tentámos também ter acesso a esta lista através da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que nos barrou a entrada. Portanto, até hoje não conseguimos ter acesso a esta lista, que, por definição, é pública. Em segundo lugar, a alteração frequente dos ISBNs. Este problema é por mais conhecido. Todos os anos há um número relevante de manuais escolares que, fruto da alteração das metas curriculares feita pelo Ministério da Educação, é renovada e é atualizada e, portanto, os ISBNs são novos. No entanto, um número muito maior de manuais é atualizado, se calhar é melhor colocar atualizado entre aspas, fruto de alterações cosméticas que os grandes grupos editoriais fazem, com o único objetivo de colocar em causa a reutilização. Se nós consultarmos a mesma lei relativa aos manuais escolares, logo no artigo 4, no primeiro número, refere-se que o período de vigência dos manuais escolares do ensino básico e do ensino secundário é em regra de 6 anos. Todos os pais sabem que isto não corresponde à realidade. E percebemos, e a seguir são explicadas duas exceções, ou duas exceções principais. Para além da alteração das metas curriculares, que é feita pelo Ministério da Educação, a outra exceção possível trata-se dos casos em que o conhecimento científico evolui de forma célere ou o conteúdo dos programas se revela desfasado relativamente ao conhecimento científico generalizadamente aceito. Nós aquilo que fizemos foi pegar num livro de português, ou melhor, o público fez este trabalho por nós, pegou num livro de português do 5º ano, de 2011, pegou num livro de português do 5º ano, de 2015, no mesmo manual, e comparou as duas versões. Portanto, uma matéria no qual o conhecimento científico não evolui assim, de uma forma tão acelerada e tão rápida. E aquilo que concluiu foi que os manuais tinham ISBNs diferentes, já entre 2011 e 2014, mas foram pegar nas duas edições mais antigas, na primeira edição e na última do mesmo título. E a conclusão é que mais de 85% do manual é igual. E mesmo em relação aos restantes 15%, há exemplos deste género. O texto, em vez de ser o número 1, passa a ser a linha A, e portanto a numeração difere, e portanto o ISBN difere. Os textos, um exemplo, um dos textos, eram 3 textos da Luísa Ducla Soares, passaram a ser 5. Uma mudança, portanto o conhecimento evoluiu de facto de uma forma muito mais célere, e portanto foram adicionados mais 2 poemas. E o ISBN mudou. Conclusão, as famílias tiveram que comprar um novo manual do 5º ano, quando podiam reutilizar o manual de há 4 anos atrás, de há 3 anos atrás, de há 10 anos atrás. Em terceiro lugar, há terríveis dificuldades no processo de distribuição dos manuais novos. O nosso objetivo foi, para além de conseguir oferecer os livros usados com um desconto que pode chegar aos 80%, e portanto reduzir no limite neste valor o encargo que as famílias têm com manuais escolares, quando, porventura, tivéssemos alguma falha de estoque por não conseguirmos recolher determinados manuais, conseguimos ter também na nossa plataforma, por uma questão de conforto e de comunidade, disponíveis os manuais novos. E, portanto, desde há mais ou menos um ano para cá que andamos à procura de um distribuidor livreiro que nos disponibilize os manuais novos. Não conseguimos. Aquilo que se passa é que o maior grupo editorial português detém pouco de 70% do mercado dos manuais escolares, detém a maior rede de livrarias do país, e tem o maior site de venda de manuais escolares. Esta força leva à imposição aos outros distribuidores, não são necessariamente pequenos, mas talvez não sejam assim tão grandes, ele leva à imposição em primeiro lugar de margens que são economicamente insustentáveis, e em segundo lugar de falhas e quebras na distribuição um bocadinho estranhas. Aquilo que nós particularmente estranhas quando nós analisamos a lei e temos a consciência de que os distribuidores, os editores, têm, com acesso muitíssimo antecipado, portanto ainda em junho, dos manuais que serão adotados no ano seguinte. E mais, no artigo 6º, é referido que os editores de manuais escolares adotados são responsáveis, durante todo o período de vigência da adoção, pelo fornecimento do mercado em tempo útil, respondendo igualmente pelos prejuízos que o atraso, a suspensão ou a interrupção injustificados causem ao regular funcionamento do ano letivo. Nós conhecemos vários distribuidores livreiros que desistiram de disponibilizar manuais escolares novos porque não conseguiam fazer face às margens que eram economicamente insustentáveis e às quebras e falhas na distribuição, porque naturalmente gera uma má relação com o cliente que não compensa face àquilo que lhes é oferecido. Portanto, não conseguimos até hoje também encontrar um distribuidor que possa complementar o nosso serviço e que nos possa ajudar a prestar um melhor serviço às famílias. Mais grave é ainda quando um dos princípios orientadores da Lei 47 de 2006, que é a lei que regulamenta o mercado dos manuais escolares, logo no segundo artigo, se refere que o terceiro princípio orientador assenta na liberdade de mercado e de concorrência na produção, edição e distribuição de manuais escolares. Este tipo de comportamentos talvez não os possamos qualificar como monopolistas, mas de grande incentivo à concorrência também com certeza não serão.
Então, obrigada. Apesar de já termos ultrapassado os 10 minutos, eu não disse nada, uma vez que não estão aqui os outros grupos parlamentares representados, ganhamos mais tempo, por isso é que eu não disse nada. Eu gostaria de colocar algumas questões, apenas para esclarecer melhor, darmos um contributo à Comissão de Educação e Ciência para melhor entender este projeto. E se entenderem por bem depois também acrescentarem mais alguma informação, poderão estar à vontade. Relativamente às questões que eu gostaria de colocar, são as seguintes, que eu não percebi se este projeto já está ou não em prática, e se sim, a que dimensão é que estamos a falar. Depois, que contributos é que vocês nos poderão dar para ultrapassarmos estes obstáculos, estes três principais obstáculos que vocês apresentaram aqui. Aquilo que, na vossa opinião, poderá ajudar a ultrapassar estes obstáculos, na vossa opinião, aquilo que esta Assembleia poderá fazer para ultrapassar os obstáculos. E, por fim, algures, no meio da vossa exposição, falaram que os manuais seriam disponibilizados a 40% do valor, certo? E desses 40%, 20% era devolvido aos pais que disponibilizaram ou que doaram manuais. A minha questão é, e os outros 20% são utilizados para quê? E por enquanto é só. Obrigada.
Portanto, quanto a, antes dos obstáculos, quanto aos, ao projeto, como é que estamos a desenvolver o projeto e também explicar um bocadinho melhor o, para que é que usamos o, as receitas das vendas na plataforma. Os livros são vendidos a 40% do PVP, portanto com 60% de desconto em relação a um livro novo, mas também são um livro usado, é natural que tenham um preço mais reduzido, e metade desse valor é entregue às famílias. A outra metade serve para suportar uma estrutura logística e o software e toda a estrutura que está associada. As despesas de maior monta neste modelo são, obviamente, as despesas logísticas de recolha e entrega, tanto no domicílio como nos postos de recolha, e também a identificação e avaliação dos manuais pelo nosso parceiro logístico, que são os urbanos, nos armazéns, segundo os critérios que foram definidos de qualidade mínima de um livro a ser reutilizado e sem cause nenhum prejuízo na aprendizagem, entre a Book in Loop e o Departamento de Educação e Didática da Universidade de Aveiro. Há outros custos, obviamente, nós temos uma estrutura profissional, portanto temos gente a trabalhar neste modelo, temos um site, uma plataforma online com alguma complexidade que permite encomendas, pagamentos, que está integrada com o software logístico do nosso parceiro, portanto uma estrutura profissional muito diferente daquelas estruturas que existem hoje e que são as únicas que o público em geral tem ao seu alcance, que são os bancos de livros, que são estruturas ao nível de bairro, feitas por voluntários, que tentam de facto reduzir as despesas das famílias com manuais escolares através da partilha de manuais, mas sem terem os meios que são necessários a uma gestão profissional de stock e a tirarem o maior proveito possível dos livros que estão passíveis de reutilização. Quanto à implementação do projeto, nós começámos há pouco mais de um ano a trabalhar neste projeto de forma profissional, começámos a incubação no Instituto Pedro Nunes, onde temos o nosso espaço, e portanto só poderemos fazer as primeiras reutilizações de manuais no próximo mês de setembro, quando começar o ano. No entanto, antes disso já, com em algumas parcerias com a X-Travel, que é uma agência de viagens de finalistas que tem já uma rede espalhada pelas escolas, e com a Caritas, em que as pessoas que entregarem manuais no âmbito desta campanha com a Caritas, em vez de receberem o rendimento que receberiam normalmente, estão a doá-lo à Caritas, já conseguimos angariar uma boa base de manuais para reutilização antes que comece a campanha principal, que só pode começar no final de junho, quando acabarem as aulas e, portanto, as pessoas puderem disponibilizar os livros que lá têm em casa. Nessa campanha principal, sim, que, apesar destes obstáculos, nós, já está certo, não é uma incerteza, vai começar em junho, nos pontos de recolha. Temos já os pontos de recolha da Repsol, portanto, a partir do final de junho, as pessoas vão poder entregar os seus livros na Repsol e vão poder pedir à Urbanos que os vá buscar a casa. Contamos que, até lá, ter uma rede de postos de recolha bastante mais alargada que os postos Repsol. A partir do mês de agosto, em que já os pais já sabem que livros é que vão precisar e as escolas já comunicaram que livros é que estão em adoção, e nós já fechámos a campanha de recolha nacional e já temos os livros em nossa posse, no armazém, aí sim começarão as vendas com dimensão nacional na nossa plataforma.
Ou seja, o nosso objetivo é claramente em junho ter um âmbito nacional. Em relação aos obstáculos, em relação à primeira questão, à questão do CIM, o contributo que a Comissão poderá dar é bastante claro. Nós precisamos de um ficheiro num formato tratável dos manuais que cada escola adota. E, portanto, e esse ficheiro existe. A única coisa que nós precisamos é que alguém da Direção-Geral de Educação tenha o desconforto de nos enviar por e-mail.
Desculpa, Bernardo, só para explicar aqui a questão, nós distribuímos aqui a Lei 47 de 2006. O que está previsto na Lei 47 de 2006 e no Decreto-Lei também, que detalha melhor como deve ser feita a adoção e divulgação das listas, é que as listas são disponibilizadas online, como estão disponibilizadas de facto no CIM. Simplesmente estão disponibilizadas de uma forma que facilita a sua pesquisa por parte de um pai que quer consultar os livros do seu filho, mas não por parte de uma entidade como nós, que precisa de ter conhecimento de todos os livros. Portanto, a única forma que nós temos de fazer, e que é a forma que adotaremos, caso não consigamos arranjar uma forma mais célere, será a verificação manual de todos os livros que estão inseridos na listagem. A lei prevê também...
Em causa a sustentabilidade do projeto, não é?
Obviamente. A lei também prevê que a mesma listagem seja entregue à Associação Representativa do Setor Livreiro e editorial, de distribuição e venda e revenda de livros. O que acontece, e penso eu, aqui o espírito da lei, é que é a forma mais eficiente de chegar aos distribuidores e aos livreiros que vendem manuais. Nós somos também um comprador e vendedor de manuais escolares e, portanto, deveríamos ter acesso a essa lista. Simplesmente é-nos negado o acesso à associação, à APEL, à Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e, portanto, nós por essa via não temos acesso à lista e pedimos-la diretamente à Direção-Geral de Educação e não obtivemos resposta até hoje.
Em relação ao segundo ponto, a questão da alteração frequente dos ISBNs fora daquilo que à partida se entenderia pela legislação que está em vigor, no fundo aquilo que nós pedimos, e se calhar uma nota prévia, que esta situação é particularmente escandalosa, porque não se trata de um buraco à lei ou de um buraco na lei utilizado pelos grupos editoriais que seja feito de uma forma escondida ou dissimulada. Todos os pais sabem que nenhum manual tem uma vigência de 6 anos, que isto não corresponde de toda à realidade que sentem todos os dias. E, portanto, aquilo que nós pedimos fundamentalmente é que se faça cumprir esta lei e, portanto, que o período de vigência dos manuais corresponda de facto aos 6 anos, à exceção, naturalmente, das alterações às metas curriculares. Mas, para além dessas exceções, que já são relativamente numerosas e motivo de queixas por parte dos encarregados de educação, que não se permita também aos grupos editoriais, com o objetivo de manterem uma renda e de dificultarem a reutilização, usar alterações cosméticas, com base nesta questão da evolução célere do conhecimento, para todos os anos fazer com que os pais gastem 216€ por filho em manuais escolares. E, portanto, aquilo que nós pedimos fundamentalmente é que se faça cumprir a lei, nada mais do que isso. E que não se deixe uma situação tão escandalosa e que todos conhecem, que passe impune e que gera um mercado de 250, 300 milhões de euros, que se traduz fundamentalmente em duas coisas. numa produção redundante de manuais escolares, porque os manuais escolares que estão a ser produzidos todos os anos, grande parte deles já está na prateleira dos portugueses. Já estão na prateleira dos portugueses. E, portanto, uma ineficiência de 200 milhões de euros que nada é mais do que uma renda paga aos grandes grupos editoriais, não pelo Estado, mas pelas famílias portuguesas, diretamente.
Em relação agora ao mercado de produção e distribuição livreiro, que é um mercado quase monopolista, como nós mostramos, portanto, um grupo editorial detém 70% do mercado de produção, da produção de manuais escolares, e além de deter a produção, detém também grande parte da distribuição através da maior rede de livrarias portuguesa e através do maior site de venda de livros. Obviamente que isto parece-me que é um mercado que carece de uma regulação bastante especial. Para além disso também, já agora se me permitem fazer outra sugestão para a resolução desse problema, ouvir outros players do setor, obviamente antes de mais as próprias editoras, mas também alguns outros agentes que nós temos ouvido nos últimos tempos, como, por exemplo, outras redes de livrarias ou outras livrarias que lidam com o problema de não conseguir fornecer aos seus clientes manuais escolares atempadamente e com qualidade e com sustentabilidade económica.
Obrigada. Não sei se me permitem fazer só mais duas questões muito breves. Isto será apenas, e coloco apenas entre aspas, para esclarecer ainda mais, que são as seguintes. É apresentado algum motivo pelo qual é negado o acesso às listas dos manuais? E a segunda questão é, como será feita a divulgação do projeto e, nomeadamente, dos pontos de recolha dos livros?
Em relação ao motivo pela não entrega da lista, não existe nenhum motivo porque não nos foi dada a resposta. Não recebemos nenhuma justificação. Quanto à divulgação, nós estamos a fazer todos os esforços de comunicação. Tivemos algumas presenças nos média, nos jornais e na comunicação social. Estamos neste momento com uma campanha de MUPIs nas ruas de Lisboa e Porto. São poucos, porque não são financiados por nós, são uma parceria com a startup que a Semusa tem com a Startup Lisboa, e, portanto, são aqueles que nos são concedidos gratuitamente, e comunicaremos através também dos nossos parceiros, diretamente para dar um exemplo, na Associação de Famílias Numerosas comunicamos diretamente por mail com os associados, com outras empresas com que estamos a trabalhar, comunicamos diretamente com os seus trabalhadores, a quem oferecemos descontos especiais, e assim que tenhamos postos de recolha, como o caso dos postos de gasolina Repsol, teremos postos de comunicação no próprio local, em que o contentor onde eu devo deixar os meus livros faz também a comunicação do modelo e de como é que eu devo utilizar.
Não sei se querem acrescentar mais alguma informação.
Nós temos como objetivo, o nosso objetivo fundamental no lançamento, e já está online, não sei se isto ficou claro há pouco, nós já estamos online em bookingloop.com. E, portanto, desde janeiro o nosso objetivo foi conseguir entender, foi conseguir dar a conhecer o nosso projeto logo desde essa altura, foi conseguir iniciar um contacto direto com as famílias e explicar às famílias que desta vez os manuais vão ter um destino diferente. Nós, se calhar, deixar uma última nota. Nós, antes de lançarmos o projeto publicamente em janeiro, e fruto de algumas ações que os grandes grupos editoriais tiveram a nível judicial contra alguns outros players do mercado, uma das nossas preocupações fundamentais era garantir a blindagem jurídica do nosso modelo. E, portanto, uma das primeiras coisas que fizemos, antes de dar a conhecer o nosso projeto, foi entender se, porventura, a nível de direitos de autor, estávamos a cometer alguma coisa que não correspondesse à lei, a nível de direito comercial, a nível fiscal e a nível de base de dados. E nós garantimos que estávamos 100% dentro da legalidade e que, portanto, aquilo que estávamos a fazer não só beneficiaria as famílias, como estaria a cumprir a 100% a lei. Muito obrigado.
Obrigada. Dizer-vos que o senhor deputado que entrou é do Partido Socialista, é o senhor deputado André Pinotes, e que o mesmo, tal como o resto de toda a Comissão de Educação e Ciência, terá acesso a esta informação. Não sei se quer força.
Dar-vos as boas-vindas à Casa da Democracia, dizer-vos que muitas vezes saudar a Presidente de hoje da nossa reunião, dizer-vos que muita gente quando cá chega pela primeira vez para uma reunião deste tipo não percebe bem como é que funciona ser recebido por um deputado piloto, como já vos foi transmitido pela Presidente, essa informação é-nos feita chegar. Às vezes eu ficaria com a sensação, antes de ser deputado, que podia ser um desinteresse por parte dos deputados não estarem aqui. Acreditem que não tem nada a ver com isso, e até o facto de a Presidente dos deputados-piloto ser rotativa, umas vezes nos partidos, outras noutras, obriga-nos a um dever de imparcialidade muito grande e que podem ter a certeza que será cumprido, e que tem a ver com o seguinte: nós recebemos muitos pedidos e, portanto, esta foi a hora em que me foi possível vir cá, gostava de ter visto desde o início, mas podem ter a certeza que esta matéria é acompanhada. Portanto, dizer-vos que é isto da parte do Partido Socialista, basicamente, não vou pôr agora aqui a adivinhar aquilo que vocês tiveram a dizer, era uma falta de educação, mas explicar-vos, dar-vos apenas esta pequena explicação e dizer-vos que certamente vamos acompanhar e que recorram sempre a este mecanismo, porque, independentemente de quem presida as reuniões, a informação chega-nos sempre. Ok? Obrigadíssimo pela vossa atenção.
Muito obrigada. Agradecer mais uma vez o facto de terem vindo cá e dizer-vos que esta informação vai ser transmitida a todos os senhores deputados que pertencem à Comissão de Educação e Ciência, assim como, se entenderem por bem fazer-nos chegar mais alguns documentos, os mesmos serão transmitidos a todos. Obrigada.